Fala, rapaziada, eu sou o Magno Costa. Este é o programa Rock em Geral, número 1. No programa de hoje, vamos ter uma entrevista com Gabriel Tomás, da banda Autoramas. Ele vai falar sobre o álbum novo, vai falar sobre a carreira e do seu trabalho na rádio. Teremos também o nosso quadro Independente Futebol Clube, com o som das bandas Riff Coven e Casa Pronta. De início, vamos de música. Vamos ouvir uma faixa do álbum novo da carreira solo do cantor Jonathan Davis, de nome Black Labyrinth. A faixa que vamos ouvir é Basic Needs. Acabou de ouvir a música Basic Needs, do cantor Jonathan Davis. Fiquem agora com a entrevista que fizemos com Gabriel Tomás, da banda Autoramas. Gabriel, no álbum atual, chamado Libido, a banda está mais adaptada ao formato de quarteto. Eu gostaria de saber de você qual a diferença, tanto no estúdio quanto ao vivo, em relação à época que a banda era um power trio.
Fala, bro. Ó, vamos aí. Primeira pergunta. Esse já é o nosso segundo disco como quarteto. E mesmo que não tenham sido as mesmas pessoas, eu continuo, né, fazendo ali a maioria das músicas. E a Érica também é uma pessoa que sempre esteve envolvida no Autoramas, desde que a gente começou a namorar, que já faz mais de 15 anos. Então ela sempre esteve muito por dentro das coisas e ela ajuda muito na coisa de cantar. Ela é uma grande cantora e coisa e tal, e o que é uma coisa que é muito boa para nós, realmente ajuda muito. Em relação a gravar como quarteto ou como trio, isso, cara, isso realmente não tem mudança nenhuma. Porque muitas coisas a gente, nos discos anteriores, como Nós Dramas era um trio, a gente gravava outros instrumentos que a gente simplesmente não tocava no palco. A gente tinha que adaptar. Por exemplo, a gente tinha muitas músicas com teclados que a gente chegava ao vivo e tinha que adaptar de alguma forma. E hoje a gente faz exatamente como é no disco. Então, isso, em relação a isso, não tem problema. A gente, no estúdio, a gente acaba não tocando como toca ao vivo, né? Cada um grava de uma vez, separado, então não tem muito esse problema. E a gente sempre abusou dos recursos, então isso não mudou nada. Hoje o Autoramas ao vivo como quarteto é muito bom, porque a gente pode fazer tudo que a gente gravou. Então, é um mal barato, é muito bom, é muito divertido e fico muito feliz com o resultado atual.
Quem roteirizou e de quem surgiu a ideia de fazer o clipe da música Ding Dong em um banheiro filmado a 360 graus? Trata-se de um clipe que não se parece com nada, no bom sentido, e tem uma concepção diferenciada. Em termos de filmagem, como eu falei, em termos de iluminação.
Em relação ao clipe do Ding Dong, bom, o nosso amigo, o diretor, que é o Felipe Lavinhati, ele se apresentou pra gente dizendo que era muito fã do Autoramas e coisa e tal, e que tinha a ideia de fazer um clipe em 360. Logo veio a ideia de fazer num lugar apertado. A gente lembrou de um banheiro de um bar que a gente frequenta bastante, que ao mesmo tempo é um banheiro que não é muito pequeno, não é exatamente um lavabo, né? Mas é um banheiro de bar que a gente assim, o bar é dentro de uma casa, então por isso que tem um chuveiro dentro do banheiro, então é um pub, né? O Melody Pub. E aí a gente colocou tudo ali, usamos a câmera 360 e fizemos. Foi engraçado que você usou a palavra iluminação. Aconteceu uma coisa muito engraçada nesse dia. A gente estava chegando para montar as coisas para gravar o clipe e bateu um carro num poste ali na rua e cortou a energia do quarteirão inteiro. Então, a única luz que a gente teve para fazer foi aquela luz que entra pela janela ali atrás da cabeça da Érica. E não teve nenhuma luz artificial. E é uma coisa, um detalhe mais maluco ainda desse nosso maravilhoso videoclipe. Eu achei que ficou muito bom. Quando você disse que não parece com nada, nossa, isso pra mim é o maior elogio. O Autoramas sempre foi uma banda que buscou originalidade e acho que isso é fundamental pro rock and roll, fundamental pra música em geral e pro que o público quer. Sabe, ter sempre coisas novas vindo. Acho que isso é maravilhoso. Muito obrigado pelo elogio.
Na sua carreira, você sempre trabalhou com bandas independentes, desde o Little Quail até o Autoramas. Inicialmente, quais foram os percalços e as desvantagens de ser uma banda independente, de não ter o aparato das grandes gravadoras? E qual é o saldo que você tem depois de 20 anos de carreira, de Autoramas e fora os anos do Little Quail?
Cara, nós estamos fazendo 20 anos de banda e nós sempre fomos independentes. Não é demérito nenhum ser uma banda independente. A gente que manda no nosso trabalho, não tem ninguém dizendo pra gente o que a gente tem que fazer, pra que caminho a gente tem que seguir, que estilo a gente tem que fazer. É uma opção que a gente teve realmente Não é o caminho mais fácil, mas é o caminho, mas para nós, pelo menos, foi o caminho mais duradouro. É, nós conhecemos muita gente que foi para grandes gravadoras e durou pouquíssimo. A gente está aí fazendo 20 anos de banda. É, e somos uma banda profissional, a gente vive da música há muitos anos e a gente vive muito bem, sabe? É a nossa profissão, a gente faz isso há bastante tempo. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa comum, mas a gente tá aí, estamos fazendo as coisas e estamos fazendo rolar. É, já tocamos em 23 países diferentes, já fizemos 47 viagens internacionais. Já estamos lançando aí nosso 8º disco, já tocamos no Rock in Rio 3 vezes, já fizemos um montão de coisa. A gente lança disco, faz especial para televisão, faz tudo isso, somos uma banda independente, estamos aí rolando, sabe? Tem muita banda que é de gravadora grande, que vai lá e quer se encaixar num esquema que não consegue o que a gente fez, sabe? Independente, antigamente, na época do Little Quail, era sinônimo de amador. Hoje o Autoramas não deixa mais o independente ser chamado de amador, sabe? Porque nós somos profissionais. A gente vê sempre muitas coisas acontecendo por aí, sabe? A gente vê sempre bandas muito boas aparecendo, como você me perguntou. E, cara, eu torço muito por elas, creio que elas continuem o trabalho e sejam independentes. Muitas bandas não sabem muito bem como administrar esse caminho. O conselho que eu dou para todos é continuar fazendo a música em que você acredita, tentar botar o negócio para frente, fazer com que tudo role. No mundo tem gosto para tudo, sabe? Então vai ter sempre gente para curtir o seu trabalho e para comprar o seu trabalho, para ir nos seus shows, para ir para curtir seu lance, e é sempre um grande barato. Nós, inclusive, eu estou sempre aqui para ajudar. Eu tenho o Prêmio Gabriel Tomás de Música Brasileira, que eu sempre premio as melhores coisas do ano. Esse prêmio já existe há 5 anos, vai ser o 6º ano agora, e o 3º com cerimônia de premiação. Eu tenho o meu programa de rádio, que é o Magnéticos, toda segunda-feira na Mutante Rádio. Também coloco muita coisa nova e dou força para todo mundo aí, sabe? Sempre chamo compositores novos para fazer música comigo, para gente gravar com Autoramas. Então tem sempre muita coisa rolando.
Como rola o processo de distribuição da banda? Tem todos os formatos físicos, vinil, cassete, CD, para a galera fazer aquisição? Quais são os links onde podemos comprar tanto virtualmente quanto fisicamente?
Sim, o nosso disco tem no site da nossa gravadora, né, que é a HBB. Se você quiser, dá para comprar tudo lá. O endereço é autoramas.hbbstore.com. Lançamos em vinil, lançamos em cassete. O cassete eu acho até que está esgotado, já esgotou. Saiu e nos primeiros dias já vendeu tudo. Mas eu não sei, pode ser que eles tenham alguma cópia lá. É só ver nesse site. E a gente lança, a gente tem uma distribuição que é excelente, cara. A HBB é um selo muito moderno, que está aí fazendo tudo exatamente como a galera de hoje em dia precisa. Não só a banda, como também o público. E, cara, é um barato, sabe? Trabalhar com eles é muito bom. Esse disco novo, Libido, está saindo no Brasil pela HBB, está saindo na Europa pela Soundflat Records, que é um selo que a gente já tinha lançado outras coisas também. E tá saindo também no Japão pela Majestic Sound Records. Todos excelentes gravadores, excelentes selos, excelentes distribuições. Se você procurar pelo o site da Soundflat, soundflat.de, né, de Alemanha, Sound, soundflat.de, soundflat.de, você vai ver que é, ali é um site de distribuição de discos de rock and roll para o mundo inteiro, um site muito completo, muito legal e dá para ver tudo ali. Então, já dei dois endereços aí de internet para vocês, já é difícil de anotar, já é difícil de decorar, então é só ouvir. E nas plataformas também, é só procurar Autoramas. Cara, hoje em dia também é muito fácil, você quer comprar um disco, você procura, né, no Google. Pô, Autoramas, Libido, você vai ver onde é que vende, vende no mundo inteiro. Qualquer lugar que você quiser, rola. Tá bom? É isso. Esse problema não é problema, isso pra gente já tá resolvido.
Com toda a bagagem que vocês têm em viagens internacionais com a banda, qual o paralelo que vocês fazem acerca da diferença entre os shows lá fora e shows aqui no Brasil? A situação dos contratantes, das casas, dos festivais, qual comparação você faria?
Cara, dá para fazer vários paralelos. Na Europa, por exemplo, o circuito de turnês é um circuito que existe, sei lá, 50 anos e que nunca parou. No Brasil tem sempre uma coisa assim, um contratante, ele começa produzindo shows de rock, aí ele vai produzir show de lambada, aí depois volta a produzir show de rock, aí depois vai produzir show de pagode. Aí, cara, fica sempre, o cara tá sempre começando, sabe? E na Europa tem, sabe, o negócio nunca acabou, nunca parou. É tipo na Argentina também, assim, sabe? No Brasil tem muito essa coisa de modas musicais, vem e vão, sabe? E o rock também, vem e vai ali, não sei o quê. Tem gente que trabalha com isso o tempo todo e tem gente que vai mudando de ramo. Então isso é uma coisa que atrapalha um pouco. Uma outra diferença que tem daqui pra Europa é que aqui o som é mais baixo, né? Lá a galera gosta de ouvir o som 10 vezes mais alto. Cara, é sempre uma paulada na orelha. O que é o que eu gosto muito, inclusive. Mas assim, tem muitas semelhanças também, sabe? A gente tem sempre que levar público, tem sempre que botar a galera pra dançar. Tem sempre que fazer as coisas funcionarem. Isso não muda em lugar nenhum. Se você for tocar, fazer um show, não for ninguém, você não volta para aquele lugar. Isso acontece em qualquer lugar do mundo.
Sobre o programa na Mutante Rádio, fale um pouco mais. Diga os horários, como o que você apresenta no programa. Enfim, faça a sua propaganda aqui no nosso espaço.
Bom, meu programa na Mutante Rádio é o Magnéticos, que leva o nome do meu livro, que eu escrevi também sobre as bandas que se lançaram em cassete no Brasil, porque também foi um livro muito bem falado. Nosso amigo Ricardo Drago, lá da Mutante, me chamou para fazer o programa e ele mesmo batizou o programa Magnéticos. E é um programa que tem toda segunda-feira, às 21 horas, na Mutante Rádio. Mutanterádio.com é o site, você vai lá e ouve. E me falaram que talvez o programa com mais audiência na rádio. E eu toco sempre coisas novas e antigas do mundo inteiro. Eu toco rock da Turquia, da Costa Rica, dos Estados Unidos, do Brasil, da Bolívia, da Indonésia. Coisas que eu trago lá de fora, sempre coisa muito boa. Faço uma pesquisa, dou uma explicada nas bandas pra galera, pra saber o que que é. Às vezes o nome é muito difícil, eu soletro os nomes, tento explicar tudo direitinho pra galera. E é o maior barato fazer esse programa. Eu ouço todos os CDs, todas as MP3 que a galera me manda, eu ouço. Tudo, tem uma curiosidade muito grande de ouvir, eu não fico jogando CD fora e é mó barato, cara. Então eu toco tudo isso no meu programa. As melhores coisas que rolam no meu programa, eu acabo selecionando as coisas nacionais para o Prêmio Gabriel Tomás de Música Brasileira, que rola todo ano em dezembro. Esse ano teremos a nossa 6ª edição e é um barato. Fico muito feliz em estar fazendo isso tudo. Eu gosto muito de música, gosto muito de ouvir música, gosto muito de descobrir música. Tem muita coisa muito boa rolando no mundo e é muito bom poder compartilhar isso com os amigos, com as pessoas interessadas, com os vizinhos e também com o pessoal que eu amo tanto.
Nessa história que você contou, que o carro bateu em um poste e daí não teve iluminação artificial para fazer e vocês decidiram fazer o clipe mesmo assim com a iluminação natural, teve alguém que relutou, quis deixar para outro dia, enfim, ou vocês decidiram de imediato fazer do jeito que dava?
Cara, pois é, esse negócio do poste, a gente teve que fazer o clipe mesmo assim, sabe? Tava tudo montado, a gente não teve opção. A sorte é que tinha aquela janela ali atrás da Érica que deu a luz legal, natural, e acabou que o resultado ficou ainda mais bonito. Ficou com mais cara de banheiro mesmo, aquele horário que você vai tomar um banho mesmo, assim, sabe? Talvez se ficasse com a luz artificial, ficaria com mais com cara de estúdio, né? Então ficou ali aquele banheiro bem natural. Acabou que deu certo. Muito legal.
Pois bem, essa foi a entrevista que fizemos com Gabriel da banda Autoramas. Fiquem agora com a música Ding Dong. Agora o nosso podcast Rock em Geral número 1 com o quadro Independente Futebol Clube, no qual a gente privilegia bandas independentes do Brasil inteiro. É só você mandar o seu som que a gente toca aqui. E para iniciar nossos trabalhos com o Independente Futebol Clube na edição número 1 do Rock em Geral, eu vou tocar o som de duas bandas, uma de Jundiaí, São Paulo, e outra aqui de Feira de Santana, Bahia. Eu estou falando da Riff Coven e do Casa Pronta. A Riff Coven do meu amigo Bode, da banda Gasoline Special, e o Casa Pronta é do meu amigo Pabluski, mais conhecido como o vocalista da banda Clube de Patifes, há 20 anos aqui em Feira de Santana, no cenário rock and roll. Fiquem agora com Riff Coven, Crown of Darkness, e Casa Pronta, Calmaria. Este foi o nosso primeiro Rock em Geral, apresentado e roteirizado por mim, Magno Costa, contando sempre com o apoio do Gato Preto Estúdio, na pessoa de Gel Barreto e do grande produtor Dinho Filho.